Sejam bem-vindos ao novo podcast. Esse é o primeiro capítulo do nosso podcast chamado Ciência do Exercício. Um podcast totalmente voltado para o profissional de educação física, aquela pessoa que está querendo se atualizar e quer saber o que está acontecendo de novo no nosso mundo da ciência do exercício. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Luiz, eu sou graduado em Educação Física, especialista em treinamento esportivo pela UFMG. Estou aqui com o meu amigo Igor.
Boa noite, pessoal. A gente está gravando aqui à noite. Meu nome é Igor Surya, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, fiz um mestrado lá em Ciência da Nutrição e vim aqui para BH fazer o doutorado em Ciências do Esporte. Trabalho como personal trainer desde 2007 e vou tentar, junto com o Luiz aqui, agregar conhecimento, trazer novidades, o que está saindo de novo em termos de ciências do exercício para a gente discutir e continuar discutindo também nos comentários, sempre com um nível interessante aqui pra gente.
É, e pelo pouco currículo que ele deu aí, já deu para ver que não é pouco conhecimento, né, meu jovem? Então, vamos embora. É, no podcast de hoje, a gente vai tentar falar sobre o efeito do exercício durante... efeito do tipo de exercício durante um processo de perda de peso de longo prazo. É, a gente vai tentar trazer todo dia para vocês um artigo diferente para a gente tratar sempre um assunto relacionado ao fitness, relacionado sempre à prática do personal, do personal trainer e do profissional de educação física.
É, a gente sempre fica imaginando o que, que seria melhor para o nosso aluno, né? Se ele se dedicar exclusivamente ao exercício aeróbio dentro do processo de perda de peso, de perda de massa, né? Corporal. Toda vez que eu falar a palavra peso aqui, entenda por massa, ok? Massa corporal ali. O pessoal que está mais atenado
peso
com os
peso
termos,
total,
né?
Peso total.
Então, quando o sujeito, o aluno, está engajado no processo de perda de peso, está fazendo a dieta, né? Está seguindo uma alimentação para perda de peso, o que, que é melhor para ele? Fazer um exercício aeróbico, fazer um exercício anaeróbio, com uma musculação, no caso, que a gente vai tratar hoje, ou não fazer nada, por exemplo, só fazer a dieta e é isso mesmo. Então, o estudo de hoje, foi publicado na Obesity em 2017 por Beavers e colaboradores. O título dele, traduzindo aqui rapidamente, seria o efeito do tipo de exercício durante a perda de peso intencional e na composição corporal de adultos idosos com obesidade. Então é um público idoso, obeso, e que vai ter avaliado aí essas intervenções aí, ok? Com o objetivo de avaliar esses tipos, né? O exercício aeróbio, o exercício com pesos na composição corporal.
E é interessante ressaltar também que, já entrando na introdução do nosso artigo, que esses autores, eles colocaram alguns pontos, já falando que como a obesidade está atingindo muita gente no mundo, e principalmente onde o estudo foi realizado, lá nos Estados Unidos, onde eles têm obesos de sobra.
Nos objetivos aqui, a gente vê um diferencial desse estudo, que é o fato de ser um estudo mais longo, né? A gente encontra muitos estudos de 7 semanas, 8 semanas com a musculação, por exemplo. Esse estudo durou 18 meses. É um prazo bem interessante e como próprio título fala, o objetivo dele é avaliar o efeito ali do tipo de exercício, em conjunto ali com o processo de perda de peso, na composição corporal e em outros fatores associados à composição corporal, né?
Que acaba que é o que acontece na prática, né? Uma pessoa que vai perder peso, beleza, ela tem um resultado ali vamos pegar a maioria dos artigos, entre 8 e 12 semanas ela já consegue algum tipo de resultado. Mas o resultado que ela quer mesmo acontece depois de vários e vários meses. Então eles pegaram aí 18 meses para falar, olha, essa pessoa aqui criou como hábito a atividade física e a dieta e adquiriu esse novo hábito para poder mudar de vida.
Então, avançando aqui um pouco na metodologia, eles pegaram, arredondando aqui, 250 idosos, né, com a média de idade aí de 67 anos, né, 71% desse público era composto por mulheres idosas, né, e 30% por americanos de origem africana, todos com IMC médio aí na faixa de 34, todos obesos, ok? Eles foram divididos em três grupos: um grupo de perda, um grupo chamado perda de peso, outro grupo chamado perda de peso mais exercício aeróbico, e um outro grupo chamado de perda de peso mais exercício de resistência. Quando a gente fala exercício de resistência, entenda aí como a musculação, ok?
Pensando também que a galera de perda de peso, o grupo perda de peso, ou quando tinha escrito, né, perda de peso mais aeróbico, quando falamos perda de peso, o artigo quis dizer que eles seguiam um protocolo de dieta. Então eles tinham uma alimentação controlada, todos os grupos tinham, de menos o controle, certo? Não tinha um grupo controle.
Não, na verdade o controle é o grupo que fez só dieta, né? Então quem fez só dieta era o grupo controle. Aí teve um grupo, aí os grupos de intervenção de exercício, teve um grupo que fez além da dieta, fez a musculação, e um grupo que além da dieta fez o exercício aeróbico. Aí entre esses três grupos que foram feitas comparações, né? Todos tiveram sua composição corporal avaliada por DEXA. O DEXA, para quem não conhece, é o exame para avaliação da composição corporal com melhor, é o padrão ouro para avaliação da composição corporal, que é o que dá o resultado mais real, né? Até as imagens são bem interessantes para quem tem acesso aí. Não é tão barato, é caro, né? É um aparelho bem caro. Eles avaliaram por DEXA. A parte da parte física, eles avaliaram a caminhada, um teste de caminhada de 400 metros, que consistia em separar dois cones numa distância de 20 metros, e o sujeito tinha que dar 10 voltas no menor tempo possível. Fizeram um teste de força com movimento de extensão do joelho, né, numa cadeira extensora. Era avaliado com o sujeito preso por tiras na cadeira para não movimentar muito o corpo, e tinha que fazer o máximo de força na cadeira extensora. Tudo foi avaliado no começo, após 6 meses e após 18 meses de intervenção.
Bom, agora falando sobre a intervenção que ocorreu ali dentro de todos os grupos do estudo. A intervenção na alimentação foi que todos os grupos experimentais eles receberam a mesma intervenção para perda de peso. Foi feita essa intervenção durante os 18 meses, só que eles dividiram em três fases de 6 meses, sendo a fase intensiva, né, que do mês 1 até o mês 6, que eles tinham uma meta aí de perder 0,3 quilos por semana e perder um total de 7 a 10% do peso corporal dentro desses 6 meses. Eles participavam de reuniões mensais, três reuniões mensais em grupo, como se fosse uma terapia, alguma coisa do tipo ali, e tinha uma reunião individual por mês, onde eles podiam trocar ideias sobre a alimentação que eles estavam seguindo, dificuldades e tudo mais, onde eles recebiam tal suporte, que eu achei bem interessante assim. Existiu a fase de transição, que era do mês 7 até o mês 12, onde a meta já dependia do desejo pessoal do participante, se ele queria perder mais peso, o que, que ele estava tendo como objetivo ali dentro do programa que eles fizeram o estudo. E a última fase, que era a fase de manutenção, do mês 13 até o mês 18, onde a meta era simplesmente manter o peso que foi conquistado até hoje, até...
Agora eu vou falar um pouquinho aqui da intervenção com relação aos treinos, ok? Então, tivemos dois grupos de treino, o do treino aeróbio e o pessoal do treino de musculação, do treino de resistência. Tanto do treino aeróbio quanto do treino de musculação, eles passaram por essa mesma parte aí de programa de perda de peso no que se refere à alimentação. A alimentação, a dieta foi a mesma para todos os grupos, para todos os três grupos, né? Agora, o treino aeróbico, como é que foi esse treino aeróbico? Eles eram realizados 4 vezes por semana, todos os treinos eram individualizados para cada participante, né? Tinham treinadores lá licenciados pela IMCA, se eu não me engano. Eram feitos, em geral, através de caminhadas numa pista dentro de um ginásio. Os treinos tinham uma duração de 45 minutos, em média, e eles utilizaram a PSA, a percepção subjetiva do esforço, para controlar a intensidade, tentando deixar ali na faixa de 12 a 14 na percepção subjetiva de esforço de Borg, né?
Que é interessante também, porque a gente meio que banaliza, né, o potencial que tem a escala de Borg, e a gente pode usar ela de forma tão simples, tão fácil, imprimindo num papel e mostrando, ensinando para o aluno a fazer. E eles pegaram esse tipo de...
Uma ideia que a gente utilizou uma vez num experimento, acho que na época do mestrado, a gente imprimiu a escala de Borg em forma de relógio, e a gente fazia uma pulseira para os participantes, aí ficava no pulso. Às vezes a pessoa estava espalhada pelo local do experimento, aí de longe a gente conseguia perguntar, a pessoa olhava no braço e falava onde é que ela estava, em termos de percepção subjetiva de esforço. Agora, por que que eles usaram? Por que que eles justificam usar isso e não a frequência cardíaca, por exemplo? Os autores colocam que, apesar de, no exercício aeróbico, a frequência cardíaca ser a medida mais comum, né, para esse grupo não servia. Por quê? Em idosos, é muito comum a ocorrência de arritmias e de fibrilação atrial, o que atrapalha um pouco esse dado, surge um pouco a obtenção desse dado, né? Fora que alguns medicamentos que eles consumiam, que esse grupo consome, né, pode ocasionar alterações na frequência cardíaca, tanto para o lado da bradicardia quanto para o lado do ataque cardíaco. Okay? Um outro ponto também que frustrava alguns participantes do estudo, acho que em algum piloto que eles fizeram, é que na hora que colocava o treino aeróbico pela frequência cardíaca, os mais obesos não conseguiam atingir as zonas de frequência cardíaca tão bem. Então, eles se sentiam melhores quando o treino eram feitos, né, eram prescritos através da percepção subjetiva do esforço. Okay? Só que aí o que acontecia? Conforme cada participante ficava melhor condicional ao longo dos 18 meses, os treinadores que acompanhavam treino a treino incentivavam que eles aumentassem a velocidade de caminhada deles, ou do exercício que eles estivessem fazendo, para chegar sempre nessa percepção subjetiva do esforço de 12 a 14. Ok? Você quer falar da musculação?
O grupo musculação, né, que aí era perda de peso mais exercício resistido, eles faziam a musculação por 4 vezes na semana. Eram aparelhos, né, da Cybex, que é uma marca bem respeitada dentro do mundo de academias. Aí. O treino durava em torno de 45 minutos. Eram 8 exercícios simples, nada mirabolante demais. Eles usaram a PSE também e usaram uma PSE alvo ali entre 15 e 18 para o esforço do peso levantado, certo?
Por sessão de treino.
Por sessão de treino. Foi feito o teste de 1 RM, né, em todas as máquinas que eles foram colocados para fazer durante o treino. E teve um aumento progressivo da intensidade. Aí entra uma parte bem interessante de uma pequena progressão que eles fizeram, né? Não podemos chamar de periodização, mas eles fizeram uma progressão bem interessante. Colocaram ali, ó, na primeira semana, entre 40% e 50% de 1 RM, e fazendo uma série apenas de 10 a 12 repetições. Na semana 2, eles aumentaram a intensidade de 50% para 60% de 1 RM e acrescentaram mais uma série, então eram 2 séries de 10 a 12 repetições. Na terceira semana até a semana 12, foi feito 70% de 1 RM de todas as cargas e 3 séries de 10 a 12 repetições, da semana 3 até a semana 12. Isso. E da semana 13 em diante, eles aumentaram a intensidade para 75% e mantiveram 75%, né, com os aumentos de carga à medida que o indivíduo fosse ficando mais forte, até o fim do experimento.
Uma estratégia interessante que eles utilizaram para evitar ter que fazer toda hora o teste de repetição máxima, que eu vou até explicar aí melhor depois, foi o seguinte, depois que passou da 13ª semana, que atingiu 75% de 1RM lá de carga, e 3 séries de exercício em cada exercício, sempre na 3ª série de cada exercício, eles orientavam os participantes a fazerem o máximo de repetições que eles conseguissem. Se eles conseguissem passar de 12 repetições, fazer 13, 14, 15 repetições, eles subiam o peso, né, no mínimo ali que dava para subir no aparelho, uma placa, meia placa, e para a próxima vez que eles fossem fazer de novo aquele treino. Entenderam? Então, sempre buscavam atingir a falha concêntrica ali em todos os exercícios, ok? Os treinos foram divididos em 2 treinos. No primeiro treino ali eram 8 exercícios: leg press, a abdução do quadril, adução do quadril, flexão plantar, remada sentada, voador para peitoral, desenvolvimento militar para ombro e um polêmico rotação do tronco. Exercício de rotação do tronco.
Isso aí, conheço muita gente que vai querer ver. Pra ver como que o cara fez isso.
Né? Não sei como é que ele fez ali, né? Mas a depender, é bem lesivo esse exercício. Treino 2 foi. Começa aqui com os mônus articulares, a extensão do joelho, depois flexão do joelho na máquina, depois um pull down, uma puxada, né? Na máquina, depois um supino sentado, uma elevação lateral, uma flexão do cotovelo, né, para bíceps, uma extensão do cotovelo para tríceps e uma máquina para abdominais, né? Um ponto interessante também é que eles padronizaram o feedback para os alunos. Toda vez que eles atingiam a quantidade de quilos totais, né, aquela quilagem, as toneladas que eles levantavam por treino pré-definidas, por exemplo, bateu 50 toneladas no treino, recebiam os parabéns lá. Certo?
Galera, uma coisa interessante a falar, os caras não eram fortes demais, não. 50 toneladas é o volume total que a gente está falando. Então você pega a cada repetição que ele fez um supino, por exemplo, fez 3 séries de 10 repetições. Uma série, se ele fez 10 repetições com 20 quilos, ele levantou 200 quilos em uma série. Então eles pegaram série a série de cada exercício e falaram qual foi a quilagem total que foi levantada. No caso do exemplo aí, as 50 toneladas.
Isso aí, ok? Agora eu vou pegar os dados aqui, iniciais aqui desse sujeito, só para você entender quem era a amostra aqui, ok? Então aqui, ó, vou pegar de todo mundo aqui, a idade média 67 anos, como eu havia dito, né? A quantidade de mulheres eu já tinha falado, de negros, né? 70% de mulheres, 30% de negros, o IMC 34. Agora vamos aqui para a composição corporal. A média de peso deles era de 94 quilos, né? Com desvio padrão um pouquinho alto aqui de 14 quilos. A massa gorda em 42 quilos, isto é, 45% de gordura. Pouca gordura, né? Credo. Tenso. Uma massa magra aí de 52%. Essa diferença aí dos 52% para 45% é porque tem a margem de desvio padrão aqui na lateral, aqui de em torno de 5 kg, que aí somando, se considerar a margem, o desvio padrão vai dar o 100% aqui direitinho, ok?
Bom, já falando aqui um resuminho dos resultados, né? A gente teve aí o grupo perda de peso, né? Que simplesmente seguiu dieta para poder perder peso, e eles perderam em média 5,7 quilos de gordura nesses 18 meses. O grupo perda de peso mais exercício aeróbico perdeu em média 8,5 quilos de peso corporal. E o grupo perda de peso mais exercício resistido, né, mais musculação, perdeu 8,7 quilos de massa corporal.
Por aí, pelo que o Luiz falou, a gente vê que todas as intervenções levaram a perda significante de peso aqui no estudo, né? Apesar das diferenças ali entre, eu vou entrar agora nessas diferenças, todos tiveram a sua eficiência em fazer com que os participantes perdessem uma quantidade de peso. Agora, a qualidade dessa perda de peso que foi um pouco diferente, Agora, bora destrinchar um pouquinho agora esses resultados que o Luiz apresentou. Antes de mais nada, uma relação legal aqui, que não é o foco nosso, mas é interessante. Eles observaram que a perda de 1 quilo, para cada 1 quilo que cada participante perdia, eles melhoraram no teste de caminhada 1 segundo, certo? Então, é uma relação bem interessante para a gente poder trabalhar aqui com nossos alunos e ver se a gente observa neles também essa relação, certo?
Aí você já tem até dados, tá? No dia que seu aluno perder 1 quilo, você fala assim, irmão, vamos aumentar a sua velocidade, você já tá aguentando. Ah, não tô não, tá assim aqui, ó, a quantidade de cara que consegue. Aí pronto, você já tem esse dado. Fala com o cara assim, ó, escuta esse podcast aqui pra você ter uma ideia.
Lembrando aqui que esses dados podem ser extrapolados para idosos, tá? Pessoal mais novo aí, talvez vá até melhor do que isso. Agora vamos aqui pro que importa aqui, pro miolo aqui dos nossos resultados. O que foi observado aqui de original é que o exercício de musculação mais a estratégia, mais a dieta, foi o único capaz de preservar bem a massa corporal magra, certo? Então o sujeito perdeu peso, perdeu até mais peso do que os outros, os que fizeram com a musculação, só que preservou 50% mais massa magra do que o grupo que fez a dieta mais exercício aeróbio. E isso é bem importante para a qualidade de vida do sujeito. Principalmente porque em idosos é muito comum a perda de massa magra, a sarcopenia, a perda de músculo, né? Então é interessante que para que ele consiga manter as atividades da vida diária dele, que ele mantenha uma massa corporal magra alta, ok?
Exatamente. Gente, se isso funciona com o idoso, isso funciona com a pessoa mais jovem. Então assim, para aquela pessoa que você está vendo indo lá musculação e se matando no aeróbico e nada de exercício de força, já usa isso como um gatilho para tentar levar ela, que ela vai perder peso da mesma forma se ela treinar direitinho e ainda vai ficar gostosa. Olha que maravilha. Ou gostoso, né?
Ah, que beleza. Agora, sobre o esse ponto que eu tô aqui da sarcopenia, então presta bastante atenção. Se o aluno é idoso, tem sarcopenia, está perdendo massa magra, massa muscular principalmente, e você quer que ele perca peso e não perca tanta massa muscular, por esse artigo aqui, o ideal é que você faça uma estratégia, né, com a nutricionista lá de emagrecimento, mais exercício de musculação apenas, ok? Comparado com outros estudos que ele traz na discussão aqui, parece que fazer a dieta mais a musculação somente é muito mais eficiente para perda de peso enquanto mantém a massa magra do que misturar com aeróbico, certo? Parece que ocorre aí uma concorrência aí dos estímulos, né? Que a gente pode discutir depois em um outro episódio, onde atrapalha um pouco a manutenção da massa magra, ok? Por outro lado, se o objetivo for só perda de peso, só emagrecimento puro, tanto faz se é com aeróbico ou com musculação, os resultados aqui nesse artigo foram bem superiores do que só com dieta. Então aqui, dieta pura perde tanto para dieta com aeróbico do que para dieta com musculação. A perda de peso foi muito maior aqui com a musculação ou com aeróbico. Tá claro isso, gente? Quer acrescentar alguma coisa aí, Luiz, nesse pedaço?
Ah, acho que não, acho que tá ok. Se não ficou claro aí, meu jovem, você pega e volta o áudio aí.
Nossa, selo patada, né?
Grosso.
Foi mal aí, gente. Então, indo aqui agora para a conclusão desse estudo aqui, dos autores, nosso não, né? Deles. O que que eles trazem aqui, as relações mais interessantes aqui? Ponto número 1. Dieta mais musculação é muito superior para manter a massa magra comparado com dieta mais aeróbio ou só dieta. Então, se seu foco é esse, manter massa magra, eventualmente até ganhar um pouco enquanto perde peso nesse público de idosos, dieta mais musculação, ok? Ponto 2 aqui. Se o objetivo é perda de peso, tanto faz se você está misturando dieta com aeróbio ou dieta com musculação. O resultado é muito superior do que só dieta, ok? Por consequência dessa mudança de perda e a forma que você vai perder, se é com aeróbio ou musculação, outros resultados vêm. Então, a gente observou aqui nesse estudo perdeu peso gordo, caiu o peso gordo, melhora o teste de lá de caminhada, melhora a mobilidade e a capacidade de se deslocar, ok? Por outro lado, se você consegue ganhar massa magra, ou manter essa massa magra, você melhora a sua força de extensão do joelho. Então, se fosse para escolher um só, estratégia de perda de peso por dieta mais musculação levou a uma melhor perda de peso total e uma melhor manutenção da massa corporal magra, uma melhor composição corporal ao final de 18 meses, em idosos. Ok?
E é isso, acho que finalizamos aqui o nosso primeiro... Vamos chamar de aula, né? Acho que episódio fica uma coisa estranha, mas isso aqui é um aprendizado. Terminamos aqui o nosso primeiro podcast de ciência do exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se conhece mais alguém que está querendo aprender mais ou se interessa pelo tema de treinamento, levar as pessoas para os objetivos mais comuns aí no meio fitness, manda para ele esse podcast. Essa pessoa pode se interessar.
Isso aí. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais aí para ter mais algumas informações, o meu Instagram é o Igor _, aquele tracinho lá embaixo, Surian, S-U-R-I de igreja, N-A-N de navio, e o do Luiz é
Gonzaga.trainer. Aí você digita lá, provavelmente a gente vai tentar deixar na descrição aí as nossas redes sociais. E
comentem, galera, mandem perguntas, dá um feedback aí pra gente. A aula, deixar claro, a aula é mais pra gente que estamos aprendendo aqui, né? Muito aqui conversando com vocês. E pra vocês é um bate-papo aqui, a gente não tem essa pretensão tão grande de ser algo tão sério assim, ok? Então a gente deixou um bocado de lacuna aqui, até pra gerar discussão, pra vocês mandarem perguntas, mandar no direct, mandar... a depender da plataforma que você está escutando, tem como mandar pergunta direto na plataforma, né?
Isso. E caso alguém se interesse em se aprofundar um pouco mais nesse artigo, ler e querer discutir com a gente vai deixar o link dele aqui na descrição também. Busquem lá, leiam, se divirtam. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.
Então, um abração, compartilhem conhecimento. Aguardo vocês aí nas perguntas.
Valeu,
abraço.
Valeu, galera.
Thank you.